De acordo com o que também veio a público, isto não está a acontecer. E não está porque, alegadamente, e cito o que diz na notícia, há cada vez menos espaços privados a realizarem ecografias ao abrigo de convenções com o SNS, porque as clínicas queixam-se de que manter as convenções com o SNS não compensa. A comparticipação por ecografia é baixa, menos de 20 euros, a complexidade e o tempo despendido em cada exame são elevados. Portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se isto quer dizer que o SNS paga miseravelmente por um serviço que é essencial para um seguimento adequado na gravidez e que o SNS não consegue dar resposta. E pergunto-lhe também se considera que o setor privado ainda assim devia manter estas convenções, quando, obviamente, estes exames também no privado são dispendiosos, implicam recursos humanos diferenciados, devidamente capacitados e são de uma enorme responsabilidade. Mas, principalmente, gostava que nos dissesse se isto é verdade e quantos privados é que já deixaram de ter acordo com o SNS por causa dos valores que são pagos. Para terminar, Sr. Ministro, o mais importante disto tudo. Eu gostava que nos dissesse muito claramente que medidas é que têm estado a ser tomadas pelo Governo para que o direito de acesso das grávidas aos devidos cuidados de saúde materno-fetal, com toda a qualidade e segurança, não continue comprometido. O Sr. Ministro, há bocado na sua resposta, um bocadinho à parte daquilo que eu tinha perguntado, falou aqui na mortalidade infantil, eu acrescento aqui a mortalidade materna, que nós sempre tivemos indicadores. Não acha que se quer continuar a citar esses indicadores? Há coisas, há aspectos do direito de acesso das grávidas, tanto aos exames durante a gravidez ou no momento do parto, que têm que ser assegurados e que neste momento não estão a ser assegurados. E aqui, para terminar, eu gostava que o Sr. Ministro assumisse um compromisso transparente sobre qual é o prazo estimado pelo Governo para a resolução deste problema, neste caso das ecografias obstétricas, que é o tema desta audição, mas relativamente a todos os direitos de acesso das grávidas ao Serviço Nacional de Saúde, para que consigam realizar as suas ecografias obstétricas através do SNS dentro dos tempos recomendados. Queria um prazo concreto, quando é que este tema ficará resolvido?
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por responder. O Sr. Ministro da Saúde, faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Eu acho que falta dizer, e não é despiciando nem secundário, que Portugal continua a ter níveis muito sofisticados e de elevada qualidade no seguimento na saúde materno-infantil. Esse aspecto é muito relevante, porque tudo o que a senhora deputada descreveu é muito importante, os exames, os partos, as maternidades, o funcionamento. No fim do dia, o que verdadeiramente conta são os resultados em saúde. E nos resultados em saúde, repito, na história da nossa vida pública, do nosso sistema de saúde, do SNS, 3 dos 4 anos com menor mortalidade infantil são os anos de 2020, 2021 e 2022. E esse é um indicador seguríssimo de que nós mantemos o nível de cuidados. Devo dizer, aliás, que a percentagem de mulheres grávidas que têm acompanhamento regular no SNS continua em níveis muito elevados, da ordem dos 80%, e que nos registos a realização de ecografias tem vindo a aumentar progressivamente em vez de reduzir, e não a reduzir-se. Os registos não descrevem seguramente toda a realidade, nós sabemos que há registro insuficiente, mas tem aumentado o registro de realização de ecografias ao longo dos anos. Progressivamente, esses relatórios, esses dados são públicos, portanto não há nenhuma dúvida sobre isso. Significa isto que não há dificuldades ou que não há problemas? Não. Nós temos uma dificuldade que está relacionada com o facto em si mesmo positivo da Ordem dos Médicos, em 2019, ter revisto as condições de atribuição da competência para a realização da ecografia obstétrica. Isso fez com que o número de profissionais que estão reconhecidos pela Ordem dos Médicos para realizar a ecografia obstétrica tenha tido uma diminuição muito significativa. O tema aqui não é o tema de haver acesso no SNS ou do SNS poder contratar com outros setores. É que as dificuldades de acesso no setor privado, do ponto de vista do tempo de espera, são iguais às dificuldades do SNS. Portanto, nós, se houvesse uma boa solução, era fácil resolver o assunto. O que é que temos que fazer? Temos que continuar a investir na formação de mais profissionais e na diferenciação desses profissionais para esta área muito delicada da ecografia obstétrica. Por isso, o ano passado, em janeiro de 2023, entrou o maior número de médicos em formação em ginecologia e obstetrícia da última década, 53, e sendo esse o maior número da última década, veja que no mapa de vagas para 2024 vamos abrir 68 vagas para a ecografia para ginecologia e obstetrícia. Este alargamento da formação dos profissionais é essencial, porque permita-me, Sra. Deputada, que eu tenha detectado pelo menos uma contradição na sua intervenção. A Sra. Deputada, numa altura, protesta por nós não sermos capazes de garantir todas as maternidades abertas em simultâneo. E depois, um pouco adiante, protesta por haver médicos, eu vou usar a sua terminologia, que são desviados para a abertura das maternidades. Bem, tem que se fazer uma opção, é que eu acho que o funcionamento das maternidades é mesmo uma prioridade essencial, e queria dizer que o Governo está preocupado com esta matéria. A demonstração de que está preocupado é que foi feita uma revisão no início do ano 2023, uma revisão da portaria que define o pagamento no Serviço Nacional de Saúde do trabalho adicional para a realização da ecografias obstétricas. Com essa revisão, nós conseguimos assegurar já no Norte e no Centro plena cobertura dentro do SNS para a realização de ecografias obstétricas, e estamos agora a trabalhar para que isso seja alargado também à região de Lisboa e Vale do Tejo, à região do Algarve e à região do Alentejo, onde, como é sabido, há maiores dificuldades de recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. É esse trabalho que estamos a fazer também, naturalmente em cooperação com a Ordem dos Médicos, porque o tema da certificação ou da recertificação dos profissionais para a competência em ecografia obstétrica é absolutamente decisivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro da Saúde, Dr. Manuel Pizarro, e restantes membros do Governo. Caros colegas deputados, hoje temos conhecimento do Orçamento de Estado para 2024, e somos confrontados com o maior orçamento de sempre na área da saúde, são quase 18 mil milhões de euros. Desde 2015 que as verbas orçamentais para o Programa Operacional da Saúde têm vindo a aumentar. A prestação de cuidados de saúde de qualidade para todos os portugueses tem sido uma prioridade de todos os governos socialistas, e este não é exceção. No entanto, é essencial que tenhamos consciência que os problemas existentes são muitos e a situação cada vez mais exigente. O SNS tem tido interrupções no seu desenvolvimento, na continuidade de cuidados, devido aos períodos de governação de partidos de direita, os verdadeiros defensores da privatização do SNS. Cada vez que o Partido Socialista regressa ao poder, somos presenteados com greves e reivindicações de sindicatos legítimas, lutando por melhoria das suas carreiras profissionais, porque consideram que só é possível conquistarem alguma melhoria com o Partido Socialista no governo. Apesar de o número de profissionais no SNS ter vindo todos os anos a aumentar, a verdade é que a lista de utentes também foi alargada e não conseguimos ainda dar resposta a todos os utentes que todos os dias recorrem ao SNS. Temos carência de recursos humanos, é sabido. A isso juntamos as greves legítimas. Com a junção destes dois elementos, agrava-se a resposta que o SNS pode dar a todos, com reflexo também nas consultas de ginecologia e obstetrícia, diminuindo o número de ecografias realizadas no SNS. Quando toda a oposição apontava para o encerramento de algumas maternidades, e alguns até o desejavam, surge a decisão do Governo de implementar uma estratégia para garantir serviços de proximidade para todos, não encerrando os serviços e pondo em prática um projeto de nascer em segurança. Em simultâneo, e dando fé da vontade do Governo em revitalizar o SNS, foram atribuídos recentemente mais 10 milhões de euros para modernizar as nossas maternidades, apetrechando-las com os melhores equipamentos, garantindo melhores cuidados de vigilância das nossas grávidas, num reforço e sem precedentes nos últimos 50 anos. Senhor Ministro, gostaria de o congratular pelo enorme esforço realizado e que todos podemos assistir durante o fim de semana. Talvez seja a altura ideal para o Senhor Ministro esclarecer o que está em causa e o que leva a classe médica, após tantas cedências do Governo, a exigir sempre mais e mais. De que forma este eventual acordo terá efeito na resposta que vamos ter na realização de ecografias no SNS? Considera que, ao dar mais autonomia aos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstetrícia, no sentido de se responsabilizarem pela vigilância dos trabalhos de parto de baixo risco, melhora a resposta que podemos dar às grávidas nas consultas de vigilância, visto que os médicos estão mais disponíveis para as realizar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Oliveira, pelas suas questões, que são, aliás, muito oportunas. Há factos que são indesmentíveis. Primeiro facto indesmentível, o financiamento do Serviço Nacional de Saúde aumentou 70% entre 2015 e o orçamento de 2024, que, enfim, previsivelmente será aprovado por esta Câmara nos próximos dias. Segundo facto indesmentível, no mesmo período, o número de profissionais do SNS cresceu de cerca de 120 mil para cerca de 150 mil. E isso abrange todos os grupos profissionais do SNS, incluindo médicos, enfermeiros e todos os outros, conjunto da vasta panóplia de profissionais que compõem este importantíssimo serviço público. E isso interpela-nos a que, para além do natural reforço de investimento que temos que continuar a fazer, para a aposta continuada no recrutamento de profissionais, na atração e na fixação de profissionais que temos que continuar a fazer, no esforço para garantir a diferenciação do seu percurso profissional e da sua formação que temos que continuar a assegurar, não há dúvida nenhuma que temos também que melhorar a capacidade de organização do SNS. Desse ponto de vista, há que tornar absolutamente claro qual é a meta do Governo. A meta do Governo é fazer com que todas as maternidades públicas funcionem de forma ininterrupta. Essa é que é a meta desejável, é a meta que dá mais conforto às pessoas e que faz com que uma senhora grávida tenha a garantia de que pode fazer o seu parto no local onde foi acompanhada. Não havendo recursos humanos em algumas regiões para assegurar que isto possa ser assim, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, com o apoio do Governo, organizou o sistema de forma rotativa, não optando pela proposta alternativa, que era a proposta de encerrar algumas das maternidades. Esteve bem a Direção Executiva em tomar essa decisão, porque o encerramento das maternidades propostas teria dois efeitos. Em alguns casos, colocaria as senhoras grávidas demasiado longe da maternidade mais próxima. Isso seria um erro, aumentaria o desconforto e aumentaria a insegurança das pessoas. Noutros casos, estaríamos a falar, olha, o caso da maternidade do município do qual o Sr. Deputado é originário, do município de Famalicão, de Vila Nova Famalicão, teria como efeito encerrar uma maternidade onde é feita um serviço de obstetrícia e ginecologia que tem idoneidade formativa e onde são formados novos profissionais. Ora, se a principal dificuldade é a formação de novos profissionais, nós entendemos que seria um erro grave encerrar essa maternidade, como seria um erro encerrar a maternidade do Hospital de Vila Franca de Xira, que também tem a idoneidade formativa para formar novos médicos de ginecologia obstetiva, ou a maternidade do Centro Hospitalar de Barreiro Montijo, que também tem a idoneidade formativa para formar novos profissionais de ginecologia obstetrícia. Coisa diversa é que nós temos que alargar essa formação. E por isso, nós fizemos ano passado um mapa de 53 vagas, em colaboração com ordens médicos, o maior desde 2010. E este ano, em colaboração com a Ordem dos Médicos, fizemos um mapa de 67 vagas, este é mesmo o maior de sempre, com a novidade de termos criado vagas de percurso individualizado para maternidades que há muitos anos não tinham internos de ginecologia e obstetrícia. É o caso, nomeadamente, de uma vaga para o Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã, e um para a Unidade Local de Saúde da Guarda, num programa de formação autónomo e especial, com um percurso individualizado, porque reconhecemos que nessas maternidades, nesses serviços, já não há o número de especialistas adequados para eles poderem ter a idoneidade reconhecida pela Ordem dos Médicos. Mas em diálogo com a Ordem dos Médicos, nós percebemos que isto, a certa altura, é um círculo vicioso que tem que se romper. Porque o facto de não haver idoneidade formativa faz com que não haja a formação de novos especialistas. A ausência de formação de novos especialistas dificulta a atração de especialistas depois de acabarem o seu percurso formativo e, a prazo, vai originar que haja cada vez menos especialistas nesses locais. Ora, é preciso romper esse círculo vicioso e é isso que nós conseguimos fazer em diálogo estreito com a Ordem dos Médicos, com a criação deste conjunto de vagas, naturalmente limitado no número nos hospitais do interior, nos hospitais das zonas de baixa densidade demográfica, porque senão o Sr. Deputado João Dias, e bem lembra-me que o Hospital Santiago do Cacém, o LS do litoral alentejano, está nas mesmas circunstâncias, para conseguirmos a prazo alterar de forma estrutural esta realidade. E sim, Sr. Deputado, o tema da partilha de tarefas com os vários hospitais, com os vários profissionais de saúde, é um tema muito relevante que merece também ser aprofundado em diálogo com as organizações profissionais respectivas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Para usar da palavra, Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Inês Barroso. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretário de Estado É inadmissível o que as grávidas estão a passar no nosso país. Nesta fase que devia ser de calma, de serenidade, a ansiedade é o ponto forte de uma mulher que esteja grávida neste momento. Hoje uma mulher que pretenda ter um filho não sabe onde o poderá ter, que equipa médica a pode seguir, nem sequer onde pode fazer os exames complementares de diagnóstico. Não estamos bem, seguramente. Como disse há pouco, a saúde materna e infantil é consabidamente um dos mais importantes indicadores de qualidade de um sistema de saúde. Mas em Portugal, o que temos assistido de norte a sul do país é ao resvalar progressivo do SNS, com crescentes evidências de degradação e de deterioração do seu funcionamento. Exemplo disso têm sido os constantes encerramentos de serviços de urgência de obstetrícia, contingências que aumentam a ansiedade das mulheres grávidas e as obrigam a viagens longas para as unidades de saúde, que se mantêm abertas e todas elas em sobrelotação. Ainda este fim de semana o país foi informado de que 7 maternidades do SNS estiveram fechadas neste período, desde Braga a Setúbal, passando por Santarém, Lisboa, Almada, mais que algumas dessas maternidades continuaram mesmo encerradas por falta de médicos durante quase uma semana, como é o caso do Hospital Amadora Sintra, a terceira maior maternidade do país e que serve uma população de 600 mil pessoas. Às grávidas portuguesas, o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro dizem para ligarem para o Saúde 24 antes de irem a uma urgência, um conselho que é de tão mau gosto que nem tem palavras que o descrevam. Só falta mesmo aconselharem as mulheres a não engravidarem. Mas, Sr. Ministro, o assunto que especificamente nos traz aqui é a falta de acesso das grávidas às consultas obstétricas no SNS, outra grave manifestação de degradação das condições de funcionamento deste Serviço Nacional de Saúde, algo que é da inteira e exclusiva responsabilidade de um partido que exerce o poder há já 8 anos no nosso país. Aliás, num âmbito mais geral, se é verdade que a despesa do SNS com exames clínicos realizados no setor convencionado tem aumentado, não é menos verdade que o tempo de espera é inversamente proporcional, ou seja, é maior. Isto mesmo reconheceu em maio passado o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, admitindo as dificuldades na realização de ecografias. O Dr. Nuno Jacinto disse mesmo que, e cito, de uma forma genérica, podemos dizer que a resposta piorou nos últimos anos, considerando ainda que os atrasos perturbam os diagnósticos e a capacidade de intervir eficazmente. O Presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, Dr. Nuno Claude, anunciou que há uma maior dificuldade das grávidas para conseguirem realizar ecografias e que o SNS deixou de dar resposta a estas situações devido à falta de recursos humanos. Tanto quanto tem vindo a público, para esta situação contribuem a falta de médicos obstetras nos hospitais do SNS, o desvio para serviços nas urgências dos obstetras com competência em ecografia obstétrica e também o insuficiente número de ecografias realizadas no setor privado ao abrigo das convenções com o SNS, como diversos responsáveis também têm reconhecido. Já relativamente às convenções com o setor privado, as clínicas queixam que a comparticipação do SNS é muito baixa para a complexidade e o tempo despendido nos exames, o que obviamente reduz a resposta do privado. Senhor Ministro, neste contexto de angustiante falta de resposta às grávidas, pergunto como pretende inverter esta situação e garantir às mulheres grávidas seguidas pelo SNS o acompanhamento a que têm direito? Como vai reforçar e quando e com que medidas os recursos do SNS, se vai rever a portaria 24 de 2023, atualizando a tabela de preços do SNS, com o propósito anunciado de valorizar a remuneração das ecografias obstétricas. E o que lhe pergunto é que balanço faz de aplicação desta portaria, de que modo a mesma se compagina com a realidade que lhe descrevi e o que é que vai mudar eficazmente no SNS relativamente aos exames para que as grávidas possam ter um período de gestação sereno e calmo no nosso país? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Barroso. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Inês Barroso, eu vou, enfim, repetir as respostas, porque a senhora deputada repetiu as perguntas, quer dizer, eu não posso dizer coisas diferentes, porque até verifico que a leitura dos jornais é feita no mesmo artigo de jornal, porque citam o mesmo artigo de jornal, mais frase, menos frase, eu responderei o mesmo, enfim, vamos a ver. O que efeito da nova portaria de preços, O problema do acesso está, neste momento, absolutamente resolvido nas regiões Norte e Centro, do acesso às ecografias obstétricas, e reconhecemos que há uma dificuldade de recursos humanos nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve, que têm criado alguns constrangimentos. Ainda assim, não há variação ao longo dos anos na percentagem de mulheres grávidas que realizam a ecografia obstétrica no tempo de seguimento. Não há nenhuma variação. Mesmo nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, do Alentejo e do Algarve, a percentagem de mulheres até aumentou ligeiramente que realizou a ecografia obstétrica. Portanto, não parece que a situação seja mais grave do que era, sendo certo que tudo isto tem origem num facto que é num facto que eu reputo de positivo, que é no facto da Ordem dos Médicos ter aumentado a exigência de certificação dos profissionais que estão habilitados a realizar ecografias obstétricas. Naturalmente que o aumento dessa exigência é positivo, não é apenas o número de ecografias que está em causa, é a garantia absoluta da qualidade dessas ecografias, mas há aqui um processo de adaptação com o número de profissionais que possam realizar ecografia obstétrica, que tem vindo a crescer progressivamente, mas a um ritmo que ainda não permite responder com comodidade à procura. Se aproveitar para ler as mesmas notícias onde se falta de dificuldades de acesso no setor público a ecografias obstétricas, verificará que também em relação ao setor privado, puro e duro, permita-me que me exprima assim, ao que não tem convenção com o SNS, os tempos de espera também aumentaram muito significativamente e também há reclamações sobre os tempos de espera para as ecografias realizáveis no setor privado. Quer dizer que há mesmo um problema de limitação de recursos humanos. Nesse contexto, seria um grave erro para o SNS criar um mecanismo que estimulasse os profissionais a saírem do SNS para o setor privado em vez de procurar qualificar a resposta no setor privado, porque sim, deteto a mesma contradição que já antes detetei na senhora deputada Joana Cordeiro, é que não se pode, poder pode, o que é difícil é de explicar que na mesma intervenção se critique as dificuldades na organização das escalas de recursos humanos das maternidades e se proteste por haver médicos de obstetrícia que têm competência em ginecologia obstétrica, que têm competência em ecografia obstétrica, que em alguns momentos são mobilizados para as maternidades. Pois é mesmo essa gestão de recursos humanos escassos que tem que ser feita procurando otimizar a resposta. E já agora, senhora deputada, não deixo de anotar que na região em que é originária nós mantemos alguns constrangimentos no funcionamento da maternidade de Santarém, onde há uma equipa pequena, mas muito qualificada e muito dedicada de profissionais, mas melhoramos muito a capacidade de resposta na maternidade de Abrantes, que tem tido uma resposta quase plena, ao contrário do que aconteceu há uns meses atrás. É que nós temos que olhar para os sítios onde mantemos dificuldades e onde elas porventura se possam ter agravado, mas é também muito, muito importante, até para estimular esses profissionais e essas unidades hospitalares, que acentuemos os locais onde a resposta tem vindo a melhorar, como é o caso da maternidade de Abrantes, que tem hoje uma resposta assegurada na sua plenitude, permitindo aumentar muito a tranquilidade das pessoas de toda aquela região da Lesíria, do Distrito de Santarém e até de regiões vizinhas do Oeste. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O que é facto é que o nosso SNS está à beira do colapso, e não são palavras minhas, à beira do colapso e à beira da catástrofe, segundo os próprios profissionais de saúde. E são 6 hospitais que foram apontados, Sr. Ministro: Coimbra, Guarda, Loures, Viseu, Hospital de Entre Douro e Voga e, pasme-se, a ULS de Matosinhos. Afinal, a ULS, as ULS, que são apontadas como a grande panaceia do Sr. Ministro para o SNS, afinal, também estão à beira do colapso em novembro. E, apesar de ainda não estarmos em novembro, há pouco eu falei-lhe de uma grávida que morreu no SNS. O Sr. Ministro, com a maior desfaçatez, fez uma cara de desconhecimento e olhou para o lado para os seus secretários de Estado a pedir informações. Olha, Sr. Ministro, trago-lhe aqui a cara da Vânia Alves, que foi a senhora de 26 anos, que morreu, grávida de 8 meses e meio, com uma gravidez de alto risco, que foi mandada para casa e morreu com alta, e foi mandada para casa e depois morreu 4 dias depois, exatamente no Hospital de Guimarães. Portanto, é completamente absurdo que o senhor Ministro faça uma cara de desconhecimento quando eu lhe falo deste caso concreto que ocorreu há poucos meses atrás e ao qual o senhor Ministro nem sequer pediu desculpas publicamente. Mas também lhe podia falar, por exemplo, da Tânia Pinto, que agora, esta semana, uma mulher de 32 anos, também grávida de 8 meses, no Hospital Beatriz Ângelo, lhe foi indicado que a sua bebé estava sem batimentos cardíacos, foi-lhe dada medicação para indução de parto e foi mandada para casa. Voltou no dia seguinte ao Hospital Beatriz Ângelo, onde também não tinha vaga, nem em nenhum outro hospital da região de Lisboa. Porquê? Porque o Sr. Ministro mandou fechar a maternidade de Santa Maria para umas supostas obras que, afinal, parece que ainda nem sequer começaram, e só veio a ter a sua bebê no dia 26, naquele hospital, porque supostamente existiam casos mais urgentes, segundo foi dito à família. Há casos mais urgentes do que tirar uma bebê de dentro de uma mãe que é quem foi informado que não tinha batimentos cardíacos. Mas, Sr. Ministro, eu já sei que o Sr. Ministro vai dizer que isto são tudo casos pontuais e que nós temos que atender à epidemiologia. E, Sr. Ministro, sinceramente, eu faço votos para que o médico Pizarro respeite mais a epidemiologia e a ciência do que o Ministro Pizarro. Porque o Sr. Ministro veio aqui, com a maior desfaçatez também, falar de mortalidade infantil e mortalidade materna, quando, olha, vamos comparar com o ano 2015, porque o seu Primeiro-Ministro gosta muito de mostrar os dados comparando com 2015, a taxa de mortalidade materna, Sr. Ministro, aumentou de 7 em 2015 para 20,1 em 2020, por cada 100 mil habitantes, ou seja, 3 vezes mais. Desde que o PS está no governo, a mortalidade materna aumentou 3 vezes. E então, se olharmos desde 2019 a 2020, que coincide mais ou menos com o consulado da sua antecessora, registou-se mesmo um aumento de 100%, passou de 10,4 para 20 para os 20,1. E, Sr. Ministro, se nós falarmos de mortalidade infantil, também aumentou. É inadmissível que o Sr. Ministro venha aqui dizer e venha tentar escamotear que em 2022 morreram mais 217 bebés do que em 2021. Morreram mais 26 bebés, exatamente. A taxa de mortalidade subiu de 2,4 para 2,6 por cada 1000 nascimentos, isto para crianças com menos de um ano. Portanto, Sr. Ministro, faço votos para que respeite a ciência, não venha tentar enganar os senhores deputados com demagogias e análises dúbias dos dados, quando os dados estão publicados e estão consultados para todos. E o que isto também é um indicador de que, de facto, as grávidas que são acompanhadas no SNS têm cada vez maior dificuldade em realizar as ecografias obstétricas e aceder a cuidados de saúde. Nomeadamente aquelas grávidas mais pobres que não conseguem aceder aos serviços privados, pagar 150 euros por uma ecografia e que, portanto, não conseguem fazer as ecografias, nem a ecografia obstétrica precoce, aquela que deve ser feita antes das 11 semanas de idade, nem a do primeiro trimestre, nem a do segundo trimestre, nem a do terceiro trimestre. E se o Sr. Ministro quer falar sobre Santarém, vamos falar sobre Santarém, que eu também sou eleito por Santarém. Em Santarém, eu reuni com a Sra. Presidente do Conselho de Administração de Santarém, que me confirmou que nas últimas semanas houve um total caos de sobrecarregamento de grávidas no SNS e que tiveram grávidas a ser transferidas de Lisboa para Vila Franca de Xira, para Coimbra, para Leiria e até para Évora foram divergidas grávidas de Santarém. Portanto, aquilo que o Sr. Ministro está a dizer é pura mentira. Sr. Ministro, para lhe deixar algumas perguntas concretas, já vejo que o Sr. Ministro está em negação, mas de facto, como é que pode explicar que as grávidas mais pobres que dependem do SNS enfrentam cada vez mais dificuldades em realizar as suas ecografias obstétricas e saber se o seu bebê está de facto saudável ou não? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para responder, Sr. Ministro da Saúde, faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Frazão. O Sr. Deputado sabe o que eu penso, porque já temos tido um intenso diálogo nesta matéria sobre a forma como o Sr. Deputado usa os casos de sofrimento individual para fazer política que eu considero que é política de muito baixo nível. O Sr. Deputado tem o direito de o fazer, é uma escolha que faz, mas convém ter respeito. Não sei, o Sr. Deputado, se estiver interessado na minha resposta, eu tenho o prazer em responder-lhe. Se está interessado em falar por cima de mim, também está no direito. Muito bem.
Vamos evitar os comentários. Estamos em reunião da Comissão, não estamos em plenário.
Sr. Deputado,
faça favor.
Sr. Deputado, há assuntos demasiado sérios para que se possa brincar, ironizar e fazer demagogia política com eles. Eu convenço-me que o Sr. Deputado não quer mesmo ouvir-me. Sr. Presidente, eu estou muito disponível para responder, mas quer dizer, convém que o Sr. Deputado esteja interessado em ouvir-me, porque eu não recordo o Sr. Deputado que eu não o interrompi durante as suas perguntas. E olhe que não foi por falta de vontade.
Faça favor, Sr. Ministro.
Vamos ver, o caso que o Sr. Deputado descreve, da senhora que teve esse infelicíssimo desfecho de ter morrido após a ida a uma urgência hospitalar no Conselho de Guimarães, está sobre investigação da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Eu considero que é repugnante que um político coloque em causa a forma como os profissionais avaliaram essa senhora apenas para servir de arma de arremesso ao governo. O que está em causa é, eu li a descrição, a descrição preliminar. A descrição preliminar não aponta para nenhum erro de julgamento técnico, necessariamente para erro de julgamento médico na decisão que foi tomada. Em todo caso, respeito à avaliação que vai ser feita e considero que não consigo sequer compreender como é que uma situação dessas, em que não havia nenhum problema de encerramento de serviços, diminuição de dotação de serviços, um problema de avaliação técnica, pode ser usada e esgrimida num debate político. Não consigo, não, olha, ultrapassa a minha capacidade de entendimento. Sobre as obras no hospital, na maternidade do Hospital Santa Maria, recomendo ao Sr. Deputado que arranje tempo para ir ver as obras, porque eu já lá estive a ver as obras. Talvez seja mais útil, em vez de lançar atuardas sobre se há ou não há obras, ir ver as obras que estão em curso na maternidade do Hospital Santa Maria, que aliás é dirigido por uma pessoa, por uma personalidade da vida pública, que julgo todo, é quem julgo todos reconhecem mérito. Sobre o tema da mortalidade infantil, ao Sr. Deputado, vamos ver com exatidão. Os quatro valores mais baixos de mortalidade infantil em Portugal foram em 2010, em 2020, em 2021 e em 2022. São os quatro anos de mortalidade infantil mais baixa. E sobre a mortalidade materna, vamos lá ver, a mortalidade materna é uma área que nos preocupa muito, que tem que ser analisada com muito cuidado. Porquê? Porque estamos a falar, felizmente, de números muito baixos, onde não é lícito fazer a comparação de um ano com o outro diretamente. Porque com números tão baixos, basta que tenham ocorrido dois ou três casos a mais ou a menos para haver variações muito significativas. Eu poderia lhe responder, olha, o número de 2021 já é mais baixo do que esse número de 2020 que o Sr. Deputado aqui enunciou. O que indicam os estudos técnicos é que a comparação tem que ser feita em períodos de 5 anos para haver uma reunião de um número, uma soma do número de casos que permita alguma fiabilidade de comparação estatística. Sendo que aqui ainda há um outro tema que a DGS tem apontado nos seus relatórios, que é o facto de nós termos modificado, com a introdução do registro do SICO, do Sistema de Certificação Eletrónica de Óbitos, temos uma capacidade de registro muito superior àquela que existia anteriormente. O que a DGS tem seguido como metodologia, que eu apoio, que me parece correta, é a metodologia de avaliar individualmente todos os casos registados no SICO e, adicionalmente, pedir às unidades de saúde que transmitam todos os casos para poder haver uma investigação casuística. Tudo isso não permite afirmar que exista nenhuma modificação da mortalidade materna ajustada para a idade. Eu não sei se o Sr. Deputado, eu julgo que no curso de medicina veterinária também há cadeira de epidemiologia, sabe que as curvas de mortalidade têm que ser feitas ajustando para a idade, porque o ajuste para a idade é que permite perceber se houve uma nova mudança. Isto é, nós neste momento não temos nenhuma informação que nos permita afirmar que há um agravamento desse indicador, sendo certo que vamos continuar naturalmente a acompanhá-lo com o cuidado e com a seriedade que um assunto destes merece, que não é um assunto para esgrimir no combate político, é um assunto para tratar com o respeito que humanamente nos merece. Muito obrigado.
Senhor obrigado, Presidente. Senhor Ministro.
Senhor Presidente, peço a palavra.
Para
uma interpelação à mesa, Senhor Presidente.
Faça o favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu que solicitaria à mesa que distribuísse ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a fotografia que a doutora Luísa Pinto deixou nesta comissão, onde denunciava que as obras do estaleiro ainda não tinham começado. E, portanto, foi distribuído por todos os senhores deputados que receberam. A doutora Luísa Pinto esteve na nossa comissão, desmentiu o Sr. Ministro, desmentiu a Sra. Presidente do Conselho de Administração de Santa Maria e, portanto, pelo que me é dado a entender, as obras, de facto, pelo menos nessa data, que foi há poucas semanas, ainda não teriam começado. Gostava também que o Sr. Presidente se dirigisse ao Sr. Ministro dizendo que nós não estamos mesmo aqui a brincar com assuntos sérios. Aliás, quem é conhecido de dar grandes gargalhadas enquanto se fala de assuntos sérios é o próprio Sr. Ministro e já foi até apanhado várias vezes, tanto em comissão como em sede de plenário, a dar fortes gargalhadas enquanto os senhores deputados falavam de assuntos sérios. E também sobre
muito obrigado,
a utilização. Ainda não terminei, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, já ultrapassou o tempo do seu... Só
não,
tem direito,
Sr. Presidente, ainda não terminei.
Só tem direito a um minuto, Sr. Deputado. Só tem direito, regimentalmente, só tem direito a um minuto, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, queria só dizer, se me permitisse, que a utilização de casos particulares foi amplamente feita até pelo Sr. Deputado quando era aqui, pelo Sr. Ministro, quando era aqui deputado, quando se dizia que a Troika mata e que a austeridade mata e que mesmo os casos particulares foram alvo e foram a causa da demissão
obrigado,
da sua antecessora, doutora Marta Temido. E que, portanto, obviamente,
muito
os casos
obrigado,
particulares são pessoas e são para ser utilizados nesta casa, sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para usar da palavra, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Membros do Governo. Sr. Ministro, de facto o SNS, para além de ser o nosso maior porto seguro, é notável a sua capacidade de resistir a tamanhos ataques. Depois há quem venha dizer que quem defende o SNS é um preconceito ideológico. Veja-se bem, o preconceito ideológico é só para quem defende o SNS, porque quem defende o privado já não há preconceito ideológico. A garantia é uma, é de que se há área onde há, de facto, uma evidência das opções ideológicas é no Serviço Nacional de Saúde. Entre aqueles que defendem quem possa ter acesso à saúde e aos cuidados de saúde, independentemente das suas condições económicas, e quem entenda que se deve montar aqui condições para o negócio da saúde. E, portanto, de facto, eu estaria errado se dissesse que o Sr. Ministro é o responsável pela situação que o SNS chegou, mas neste momento já poderia ter evidenciado melhorias significativas naquilo que é o caminho e que se está a agravar, e por isso mesmo, quando nós identificamos, volto a dizer-lhe, Sr. Ministro, quando nós identificamos os problemas e as dificuldades por que passa o SNS, é para que se encontrem as soluções e não para que se vá procurar outra coisa. O que nós evidenciamos aqui é a direita e a extrema-direita sempre a dizer, vamos lá então, o SNS já não serve, vamos lá então aqui procurar o privado como solução. Mas a questão, no caso que é trazido por este requerimento no acesso das grávidas às ecografias obstétricas do SNS, isto é só mais um exemplo de áreas onde é de facto difícil corresponder com... Sem meios, sem condições, nomeadamente com a falta de profissionais, é evidente que nós poderemos, seja na área ginecologia obstetrícia, seja na pediatria, seja na ortopedia, seja nas mais diversas áreas, o privado sabe muito bem como é que há de intervir, Sr. Ministro. O privado sabe que deve, aliás, foi cirurgicamente algumas especialidades médicas, buscar anestesistas, buscar ginecologistas de obstetrícia, foi buscar pediatras, enfim, foi buscar áreas para as quais inevitavelmente sabia que quando o Serviço Nacional de Saúde não tinha esses profissionais, teríamos que ir comprar esse serviço. E é esta dependência que cada vez maior, é maior do Serviço Nacional de Saúde relativamente ao privado que nós devemos ter em atenção. Por isso mesmo, aquilo que nós temos que ter em consideração é olhar desde logo uma avaliação global. Quem é que determina as políticas de saúde, Sr. Ministro? Eu sei que o Sr. Ministro irá discordar disto que lhe vou dizer, mas hoje em dia, em Portugal, quem determina as políticas de saúde são os grandes grupos económicos. Se é a economia da saúde quem é determinada precisamente por esses grupos económicos. Estão a capturar o Serviço Nacional de Saúde, seja pelos exames complementares de diagnóstico, seja pelos seus profissionais, seja por partes significativas do Serviço Nacional de Saúde. Olhe, falo do Infarmed, falo até de subsistemas que estão interessadíssimos em capturar nomeadamente a ADSE e outras áreas, e portanto nós não podemos continuar a ser serventuais do negócio da saúde. E por isso mesmo eu quero lhe colocar aqui esta questão relativamente à necessidade de dotar o Serviço Nacional de Saúde. Qual é a curto, médio prazo? Qual é o plano? Como é que está identificado as dificuldades? Estão identificadas nas mais diversas áreas as carências que temos? Seja, olha, vou-lhe dar um exemplo, Sr. Ministro. Numas quantas questões que direcionei ao Governo, identifiquei que no Centro Hospitalar do Algarve, Centro Hospitalar Universitário do Algarve, seja em pediatria, seja em ginecologia obstetrícia, estão identificadas apenas falta de 3 médicos. Sr. Ministro, é o que lá está na resposta que lá temos. Ou seja, no plano de atividades, naquilo que é a necessidade de dotação de mais especialidades médicas, 3 médicos. Ó Sr. Ministro, é por falta de 3 médicos de pediatria ou 3 médicos de ginecologia obstetrícia que temos assistido aos encerramentos que assistimos no CHUC? A questão é que, ó Sr. Ministro, quando é que se vai pôr fim às empresas que prestam serviços daquela forma como nós sabemos que estruturam as equipas nas urgências, de tarefeiros? Isto é que tem que se pôr o ponto final também. E já agora, Sr. Ministro, o consumo da saúde. Esta é uma questão que muitas das vezes nós não refletimos sobre ela. A forma como o privado tem interesse em promover o consumo em saúde para, com isso, beneficiar.
Muito obrigado, Sr.
E, portanto, daí nós temos que ter, naturalmente, medidas para que a população, o equilíbrio entre a necessidade dos cuidados que são efetivamente necessários assegurar e garantir e prestar e aquilo que é promovido para consumo, para que o Serviço Nacional de Saúde vá ter que comprar
ainda
mais.
Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Vamos ver, eu acompanho-o na valorização do Serviço Nacional de Saúde. Já não o acompanho, pelo menos com o mesmo entusiasmo, na diabolização do setor privado. Eu acho que no sistema de saúde há lugar para um Serviço Nacional de Saúde de prestação universal, que é a garantia da saúde dos portugueses, que é, na sua feliz expressão, o porto seguro que protege os portugueses, mas também há lugar para coexistência com o setor social e com o setor privado e até há lugar para uma colaboração, desde que ela seja feita, em termos de total transparência e de complementaridade. Se me pergunta se é isso que tem acontecido, às vezes não tem acontecido isso com essa transparência, com esse espírito de complementaridade, mas é possível que aconteça e eu não tenho nenhuma dúvida que, olha, a gestão em parceria público-privada do Hospital de Cascais é um caso de sucesso para os utentes do Serviço Nacional de Saúde, com grande benefício para o interesse das populações abrangidas. Eu também acompanho a sua visão sobre o aspecto negativo da prestação de cuidados de saúde, nomeadamente nas urgências, através da contratação de empresas. Devo dizer-lhe que estamos a fazer o que é possível para reorganizar os serviços de urgência, para, designadamente com a criação das tais equipas dedicadas à urgência, dos centros de responsabilidade integrados da urgência, fazemos a dotação de profissionais tanto quanto possível com a dotação de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Agora, se me perguntar se entre manter um serviço em funcionamento, se eu quero prescindir de manter um serviço em funcionamento para não contratar uma empresa prestadora de serviços, não, isso não o posso fazer. Eu sei que há zonas do país e que há regiões onde, se não for esse recurso em empresas prestadoras, o serviço pura e simplesmente não funcionará. Olha, zonas que o Sr. Deputado conhece bem, o Serviço de Urgência Básica de Mourão, que eu visitei há uns meses atrás, de Moura, sim, Mourão é outro sítio, de Moura, no seu distrito, que eu não funcionaria se não fosse um recurso em empresas prestadoras de serviços. Não há naquela zona do país profissionais disponíveis para nós contratarmos de outra forma. E, portanto, eu diria que, desse ponto de vista, o essencial é assegurar a resposta às pessoas. Devo dizer que não percebi a pergunta que me colocou sobre o tema do Infarmed. O Infarmed é um órgão, é uma autoridade de medicamento e de regulação que tem uma atividade de grande rigor na proteção do interesse público, na proteção do acesso e da segurança dos portugueses no acesso aos medicamentos, que é, aliás, reconhecida internacionalmente no contexto europeu como uma das autoridades nacionais com maior valor e com maior diferenciação técnica. Por tudo, uma coisa de que não tenho dúvidas é que nós temos que aumentar a formação de médicos e aumentar a formação de médicos em certas especialidades é ainda mais urgente. Mas isso é mesmo o que viemos a fazer. No ano 2023 abriu o maior número de vagas de sempre para a formação de anestesistas, 85. No ano de 2024 esse número vai ser excedido e vamos abrir 98 vagas para a formação de anestesistas. No ano 2023 abriu o maior número de vagas desde 2010 para a formação de médicos em ginecologia e obstetrícia, 53. No próximo ano vamos abrir o maior número de sempre, 67 ou 68 vagas. No ano 2024 vamos abrir o maior número de vagas de sempre para a abertura para a especialidade de pediatria, 110. Eu acho que esse é que é o caminho que vai resolver estruturalmente as dificuldades que enfrentamos neste momento e é o caminho no qual nós estamos profundamente empenhados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Para usar da palavra, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma primeira nota, porque foi aqui referido algumas vezes a questão do nascer em segurança, não é? E da forma como foi a solução encontrada por parte do Governo para os problemas identificados. O Partido Socialista referiu isto também, dizendo que para não encerrar serviços, criaram o nascer em segurança. Eu creio que a esta altura do campeonato, depois de várias audições que já tivemos nesta Assembleia da República, de várias entidades, e de aquilo que tem sido reconhecidamente uma dificuldade muito grande por parte de mulheres grávidas no nosso país, continuar a insistir que o nascer em segurança é uma resposta aos problemas parece-me, no mínimo, de mau tom, porque o nascer em segurança significa encerramentos, programados, como já o Dr. Fernando Araújo, quando cá esteve, defendeu muito bem esta solução. Novamente, da nossa parte, nós não conseguimos compreender nem aceitar que estejamos na era do encerramento programado, é um bom encerramento e resolve problemas, porque não podemos aceitar isso no Serviço Nacional de Saúde. Ao longo desta audição temos ouvido várias vezes, e é correto, que o Serviço Nacional de Saúde é essencial no nosso país, foi uma das maiores conquistas da democracia no nosso país, no entanto, esta forma de gerir o SNS, de facto, para nós não faz sentido. Mas sobre a questão do acesso a ecografias obstétricas e estas várias questões mais concretas, foi enviado ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, no dia 24 de outubro, portanto há relativamente pouco tempo, um e-mail que foi enviado para os médicos do ACES Porto Oriental, que dizia o seguinte, e cito: a Direção do Serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário de São João informou ao ACES Porto Oriental que o protocolo 2 de saúde materna do Centro Hospitalar do Universitário de São João encontra suspenso a partir de hoje. O serviço apresenta como justificação, por motivo de escusa de horas extraordinárias por parte dos médicos do serviço, as escalas do mês de novembro foram feitas colocando vários elementos do Centro Diagnóstico Pré-Natal no serviço de urgências nas horas em que tinham turnos de ecografias. Isto vai acarretar cerca de menos 100 exames por mês. O protocolo está suspenso de imediato, ficando as senhoras em listagem de modo a serem chamadas se a situação se modificar. Fim de situação. De citação. Esta situação parece-nos grave e gostávamos de perguntar desde logo que impactos é que esta decisão vai ter no acompanhamento de mulheres grávidas na zona oriental do Porto. Mas mais grave ainda é que esta situação não é excepcional, ela repete-se em várias zonas do país. Na zona de Leiria, por exemplo, a situação também é grave, com o Hospital de Santo André a não conseguir dar resposta a todas as solicitações e com os privados a demorarem até 3 meses para agendar ecografia, ou seja, muito para lá daquilo que é estipulado. A estas situações acrescem as situações de grávidas não vigiadas em Lisboa e Vale do Tejo, por não terem médico de família. Voltamos novamente sempre ao mesmo problema, a questão da falta do médico de família, e por não conseguirem aceder aos cuidados de saúde primários. Também grave esta situação. E, portanto, nós vamos sempre, podemos dar as voltas que nós quisermos a todas estas matérias, mas vamos dar sempre ao mesmo, que é a questão da falta de profissionais. E isso é o elemento central, neste momento, para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E, da nossa parte, enfim, nós estamos nos antípodas daquilo que tem sido, e já hoje aqui ouvimos, a resolução e a cassete, a iniciativa liberal, para todos os problemas, em particular para este, que é tirar dinheiro público para os privados, porque, na verdade, e até nesta matéria, os privados também não conseguem dar resposta. E, aliás, basta ir ver e falar com os profissionais de Leiria ou de Lisboa, que eles explicam muito bem porque é que esta solução, a aparente solução de enviar mais dinheiro para os privados, não é, de facto, uma solução. E, portanto, a questão que eu coloco ao Sr. Ministro vai novamente dar ao mesmo. Tem a ver com as negociações e com a forma como o Governo está a lidar com os profissionais de saúde, porque eles são a chave, o centro da resolução dos vários problemas e, no caso da obstetrícia, é, de facto, essa a solução. O Sr. Ministro, na sua última resposta, e vou terminar, Sr. Presidente, referiu a importância da formação de novos profissionais, a formação de profissionais nesta especialidade. Nós questionamos sobre a necessidade de efetivamente, o Governo, de forma séria, conseguir fixar profissionais, porque também a fixação de profissionais depois faz com que eles possam formar novos profissionais, e a valorização de carreiras, porque esse é o centro de todos os problemas que nós estamos neste momento a debater.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder, o Sr. Ministro da Saúde. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Pires. Vamos lá falar sobre fixação No primeira época de 2023, no início do ano, terminaram a especialidade de anestesiologia 66 médicos. O Serviço Nacional de Saúde recrutou os mesmos 66, 100% dos que acabaram. Na especialidade de ginecologia e obstetrícia, terminaram a especialidade 28 médicos. O SNS recrutou 24, 86%. Na especialidade de pediatria, terminaram 71 médicos. O SNS recrutou 56%, 79%. Portanto, o SNS recrutou nestas três especialidades centrais para o funcionamento da maternidade entre 80% a 100% dos profissionais que se formaram, o que mostra que o SNS tem capacidade de atração, que aliás eu mostro por outro número. É que entre 2015 e agosto de 2023, o número de ginecologistas e obstetras que trabalham no SNS aumentou de 701 para 788, não diminuiu. Nós temos em 2023 mais ginecologistas e obstetras no SNS do que havia em 2015. Agora, a verdade é esta, e a capacidade de resposta do SNS, se virmos os números globais, não apenas não diminuiu, como aumentou. Nos primeiros 9 meses deste ano, o número de partos ocorridos no SNS aumentou 3% em relação ao período homólogo do ano 2022. Isto dito, é verdade que nós hoje temos menos disponibilidade das pessoas para o regime de trabalho que caracterizou durante décadas a prestação de cuidados médicos no nosso país, que era um número incomensurável de trabalho extraordinário que fazia com que os serviços fossem assegurados. E, portanto, nós estamos a fazer um grande esforço para reorganizar os serviços para assegurar um melhor equilíbrio na vida pessoal e profissional dos profissionais em geral e dos médicos em particular. E devo dizer, Sra. Deputada, que eu acho que a Sra. Deputada, permita-me este comentário, não é muito consequente na sua análise, porque, vamos ver, se nós não promovêssemos o funcionamento rotativo, não havendo mais profissionais, isso significava mesmo encerramento definitivo de várias maternidades. Isso é que essa opção é que o Governo, pelas razões que já aqui me encarreguei de explicar, considera que seria um erro. E, aliás, a Sra. Deputada também acabou por chamar a atenção para outros aspectos no acesso às ecografias obstétricas. As dificuldades também existem no setor privado, onde os tempos de espera são excessivos, e eu também já tive a ocasião de explicar detalhadamente, não apenas as razões pelas quais isto acontece, como aquilo que estamos a fazer para inverter essa realidade, como já aconteceu no Porto, na região Norte e na região Centro. E, Sra. Deputada, não vamos misturar dificuldades conjunturais que naturalmente nos preocupam e precisam de uma resposta com o tema da resposta estrutural, porque essa circunstância que descreveu sobre a articulação entre o Hospital de São João e o ACES Porto Oriental é mesmo uma circunstância que nos preocupa, mas é uma circunstância conjuntural que eu confio que estará debelada nos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Saúde. Terminamos assim esta segunda audição.